Poder Local. Todas as terças, às 21h, na GES-FM. Duarte Lago convida os presidentes de junta de freguesia para sentir o pulso à nossa população e perceber o rumo da nossa região. Poder Local. GES-FM. Consigo em todo o lado.
Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Poder Local aqui na Rádio GES. Todas as semanas damos voz às diferentes freguesias do concelho de Viana do Castelo. Hoje não é exceção e vamos estar aqui a conversa com Rui Sousa, presidente da União das Freguesias de Barroselas e Carvoeiro. Cumpre o terceiro mandato, sempre eleito pelo Partido Socialista. Iniciou em 2013, quando ainda era ciclista, ainda antes de terminar a carreira. Foi reeleito em 2017 e então cumpre desde 2021 este último mandato. Rui, bem-vindo a este programa. Obrigado por ter dito também que sim aqui ao nosso convite.
Muito obrigado. Boa noite a todos os que nos ouvem e veem. É um agradecimento naturalmente à rádio por este convite. É com todo o gosto que aqui estou para poder falar um bocadinho daquilo que é o meu percurso, digamos assim, da Junta de Freguesia até este momento.
O Rui, que sempre se envolveu em diversas iniciativas, tanto a nível do desporto, agora também na política, como presidente de junta, mas também tem a sua empresa, aqui o Birds and Animal Center. Desde quando é que tem este projeto? Como é que surgiu?
Este projeto iniciou praticamente ali 2 anos antes do meu término de carreira, isto é, será 2015, nem tenho bem em mente. Surgiu naturalmente por, enfim, um bocadinho, sem eu contar muito, naturalmente que eu, ao estar no meu período final daquilo que era a minha carreira desportiva, daquilo que era a minha profissão de então, tinha que procurar, enfim, algum trabalho, alguma situação, e acabou por eu, como sendo um amante dos animais exóticos, das aves exóticas, e ter algumas instalações em casa de quando eu era criador de algumas espécies de araras e de papagaios, acabei por haver um aproveitamento daquilo que foi as instalações. Hoje em dia está muito mudado e tivemos que, atendendo também àquilo que tem sido a nossa, enfim, o nosso trabalho, a empresa felizmente tem cavalgado, chamemos-lhe assim, é uma empresa que trabalha 85% a nível internacional. Tivemos a felicidade, naturalmente, de trabalhar com vários zoológicos a nível europeu, e então acabamos por aumentar um bocadinho as instalações, mas no fundo foi o dar, o ter algumas instalações já em casa, o amar o mundo dos animais e acabar por criar um pequeno centro de criação, porque à parte da empresa de importação e exportação temos também um centro de criação onde reproduzimos algumas espécies.
E que tipo de animais é que tem? Tem exóticos? Mas
nós temos, a base é mesmo exóticos e sobretudo aves. Temos alguns mamíferos, mas sobretudo aves, desde a águia do Benfica, como toda a gente conhece, para não estar a dizer o nome científico da mesma, que irá causar certamente algumas pessoas não conhecem, mas por exemplo, reproduzimos essa espécie, como reproduzimos várias espécies de abutres oriundos de quer da África, quer da América do Sul, reproduzimos várias espécies de outras aves da América do Sul, enfim, e depois alguns mamíferos também de pequeno porte, mas a nossa base, digamos assim, a base é sobretudo a importação e a exportação. Como eu disse há pouco, trabalhamos com imensos parques zoológicos pela Europa, como muitos privados, e fazemos também intercâmbios, e acabou por surgir assim esta situação. Foi juntar o útil ao agradável, que é juntar o gosto àquilo que é o trabalho. E eu felizmente, acho que até ao dia de hoje, fui uma pessoa que, enfim, também sempre lutei, mas tive sempre sorte naquilo, sonhei ser ciclista profissional, consegui lá chegar. Trabalho hoje em dia naquilo que efetivamente gosto. Naturalmente a política não estava nas perspectivas da minha vida e surgiu porque surgiu.
Já lhe vou perguntar também isso.
Claro que sim. E pronto, a empresa surge assim. Primeiramente, sou eu juntamente com o meu irmão, e temos mais gente a trabalhar connosco. Surgiu numa fase inicial percebermos se conseguíamos implementar no mercado, e as coisas felizmente têm corrido agradavelmente bem.
E para quem estiver interessado, onde é que está localizada?
Nós estamos situados, isto é precisamente na minha casa, nós estamos situados em Barroselas. Enfim, neste momento temos algum déficit de espaço, porque fomos crescendo e aí neste momento não conseguimos crescer mais. Andámos a ver algum local para aumentar, enfim, para termos, embora o meu sonho seria abrir uma coisa ao público, no sentido quase como um parque zoológico, chamemos-lhe assim, mas neste momento, pronto, vamos dando o passo conforme a perna e pronto, felizmente as coisas efetivamente têm corrido bem. Acho que em poucos anos conseguimos nos implementar no mercado internacional, não só na Europa como fora. Ainda há muito pouco tempo fiz alguns envios para o Dubai, por exemplo, mas sobretudo é o mercado europeu, e acho que o mercado europeu praticamente, acho que não há nenhum país praticamente que nós não tenhamos contacto e clientes, e dali da Rua de Fiopes, que é onde eu moro, situado em Barroselas, enviámos para todos os quatro cantos do mundo.
Tem sido fácil também conciliar a vida profissional, empresarial, neste caso, com o ser presidente de junta e depois também a vida pessoal?
Fácil não é. Naturalmente que também tenho pessoas a trabalhar comigo que me dão esse apoio, como é evidente, mas fácil não é, porque eu sou uma pessoa que, atendendo a esta situação dos animais, viajo bastante, ando muito, praticamente todos os meses eu vou para um país, para dois países, para três países, depende, ter com clientes, ter com parques zoológicos, reunir com diretores de parques zoológicos, enfim, o que vale é que eu também na Junta de Freguesia, felizmente também tenho uma equipa que sempre me apoiou desde o primeiro mandato e que também estão presentes sempre, e sobretudo mais ainda quando eu não estou. Nem sempre é simples e fácil, as pessoas têm que entender que uma junta de freguesia, enfim, nós não somos, digamos, profissionais da política, também temos a nossa vida, e às vezes, e atendendo à dimensão da minha união de freguesias, quer a nível geográfico, quer a nível populacional, estamos a falar de uma vila com uma freguesia unidas, em que realmente o território é gigante, e à parte disso populacionalmente também é bastante grande, e há sempre problemas, enfim, inerentes da área que é tão grande, mas felizmente também tenho uma equipa que está por trás de mim e que dá o apoio sempre que necessário, e há aqui uma conjugação da nossa vida pessoal com a nossa vida na Junta de Freguesia, para darmos o melhor de nós. É aquilo que temos feito ao longo dos anos, naturalmente não agradamos a todos, é impossível, os meios também não são muitos nas Juntas de Freguesia, há uma dificuldade sempre bastante, bastante grande, quer meios humanos, quer até meios financeiros, e não conseguimos chegar a todo lado. Agora, há uma coisa que é certa, sempre dei o melhor de mim, estou perfeitamente na minha reta final, estou perfeitamente de consciência muito tranquila a todo o trabalho que fiz, conseguiu-se coisas muito boas, apesar de haver sempre...
Vamos falar também sobre isso ao longo da conversa. Isso... E queria-lhe perguntar aqui, ainda aproveitando a sua carreira no ciclismo, ganhou a etapa da Torre, essa mítica etapa, em 2008 e 2014, é assim? Sim, e depois também aqui em Santa Luzia, creio que em 2012, e Semana da Graça em 2013. Perguntava-lhe também, já está quase em fim de mandato, do terceiro mandato, foi mais fácil subir a Torre em primeiro lugar ou presidir a Junta de Freguesia?
São coisas muito diferentes, muito distintas, mas muito difíceis, quer uma, quer outra. Quer as duas requerem naturalmente um empenho, uma dedicação muito grande. Eu, quando corri, era muito profissional, super profissional. Fiz uma carreira de 20 anos como atleta profissional, que hoje em dia vê-se poucas pessoas a conseguir fazer uma carreira de tão longevidade. Para terem uma noção, eu fazia 30 mil quilómetros de bicicleta por ano. Acabei por o meu último ano, e não o frisou aí, mas em 2017, no meu fecho de carreira, eu ganhei a etapa de Faf, que passávamos, enfim, onde passou agora o Rally de Portugal, no Salto da Pedra Sentada, e foi, digamos, quase como o fecho de uma carreira com a cereja de topo do bolo. Naturalmente sempre sonhei vencer a Volta a Portugal, não consegui, fiz 5 pódios na geral final, mas estou muito bem com a minha consciência, fui campeão nacional, estou muito bem com a minha consciência e com a carreira que fiz, e sempre me empenhei muito naquilo que era a minha profissão de então. A Junta de Freguesia é uma coisa muito diferente, mas também há um empenho não tanto físico, mas muito psicológico, porque nem sempre é fácil, porque a nossa resposta é algo diminuta muitas vezes, as dificuldades são muitas. São duas situações muito diferentes, quer uma quer outra, requer, digamos, um empenho muito grande, um empenho muito forte. São distintas, mas que o empenho é total, ou foi total numa e agora é total noutra, mas tenho noção que nem sempre conseguimos chegar lá a bom porto com as nossas pretensões.
Como é que surgiu também a oportunidade de presidir a Junta de Freguesia? Ainda era ciclista na altura?
Sim, na altura, e muito claramente, eu fui contactado numa fase muito inicial por um por um partido para ser candidato à Junta de Freguesia. Na altura disse que não. Entretanto, passado uns tempos, fui contactado enfim, pelo Partido Socialista, que é aquele que é o partido em que eu sou eleito e venço os três atos eleitorais, e na altura primeiramente também disse que não. Enfim, eu tinha uma vida bastante ocupada, estava fora, mas depois, enfim, conseguiram um bocadinho demover, digamos assim, aquilo que era o meu pensamento, no sentido de, mas agora é a vez, as pessoas sempre acompanharam, sempre apoiaram, agora é a vez também dares um bocadinho de ti às pessoas que sempre te apoiaram. Naturalmente que eu não tinha noção daquilo que era o funcionamento de uma junta de freguesia.
Não
me sentia
ainda preparado na altura?
Não me sentia preparado de todo, nem estava sequer nas minhas perspectivas. Aquilo foi quase um bocadinho vencer-me por estas ideias, por esta... Agora é a vez de tentar, até porque eu já estava numa fase já final da minha carreira, embora ainda corri mais uns anos, porque isto acontece em 2013, quando aparece a nova reorganização administrativa, que eu chego à Junta de Freguesia precisamente no período onde há a reorganização administrativa, para alguém que
não
nunca tinha...
Não era só uma freguesia,
exatamente,
mas duas.
Exatamente. Primeiro, alguém que nunca tinha pertencido a um executivo de uma junta, a uma assembleia de freguesia, não tinha noção realmente nenhuma daquilo que era o funcionamento de uma junta de freguesia, e ir dar logo uma união que é sempre difícil, onde há uma freguesia que tem umas características, outra que tem outras características, e tentar unir isto tudo. Foi um processo bastante complexo, mas pronto, acabei por depois ter aceito este desafio. Foi mais um desafio na minha vida, e eu tenho vários desafios até ao dia de hoje na minha vida, em várias situações, e pronto, não estou arrependido. Digo que houve momentos mais difíceis, naturalmente que sim. Há aqueles momentos que a gente pensa, para que é que eu me meti nisto? Porque hoje em dia a política é muito complexa, no sentido em que há um, enfim, hoje com as redes sociais, com tudo mais, há desde o ataque pessoal ao ataque familiar, que eu acho que é isso, que são coisas totalmente desnecessárias.
Acontece
e nem
isso?
Sempre. Sim, a mim aconteceu-me inúmeras vezes essa situação. Nem sempre é fácil, as pessoas têm que perceber que... E um presidente de junta, acho que digamos que chama, é o poder mais próximo do povo. As pessoas podem estar connosco, por exemplo, eu tenho dias de atendimento fixo, as pessoas podem estar comigo na rua, as pessoas podem falar comigo, não tem que ir atacar e denegrir naquilo que é, por exemplo, as redes sociais. E é preciso perceber que quem lá está também tem família, também tem pessoas que, enfim, e essa parte é a parte mais difícil da situação, quando nós... E eu costumo dizer, eu tenho humildade suficiente para dizer que nem tudo está bem, naturalmente que nem tudo está bem. Tenho humildade suficiente para aceitar isto. Mas é preciso perceber porque é que não está bem, qual é os nossos meios, qual é os nossos mecanismos, que capacidade nós temos, como é que é o funcionamento de uma junta de freguesia. Eu posso dizer, ainda agora nesta última campanha eleitoral, a primeira coisa que eu fiz foi reunir com toda a minha equipa que esteve ao meu lado para este último ato eleitoral e explicar como era o funcionamento de uma junta de freguesia, de onde é que vinham as verbas, como é que funcionava, para as pessoas que andavam comigo e que são meus apoiantes e que estavam ali comigo perceber qual é o funcionamento de uma junta de freguesia.
E que às vezes, por muita vontade que tenha de concretizar algum projeto, não pode fazer...
Naturalmente que sim, porque as juntas de freguesia não estão autónomas, nós não somos autónomos, nós dependemos de terceiros. Aliás, eu sou um dos que defende que nós devíamos receber do Orçamento de Estado um valor que fosse significativo, atendendo à área geográfica, atendendo ao nível populacional, em que nos desse autossustentação. E nós, do Orçamento de Estado, recebemos uma coisa, enfim, uma miséria. Desculpem a minha expressão, mas esta é a realidade das coisas. É muito difícil trabalhar assim.
E quando tomou posse a primeira vez, na altura acredito que ainda assim um bocadinho a adaptar-se a essa nova realidade, mas depois quando começou a perceber também como é que funcionava uma junta de freguesia, quais é que foram assim os objetivos que traçou inicialmente, que gostava de ver concretizados, pelo menos num primeiro mandato? Não sei se na altura já pensava em completar todo este percurso de três mandatos.
Não pensava de todo. Aquilo que aconteceu no primeiro mandato é que nós definimos algumas obras, digamos assim, em que eram obras que eram um bocadinho a nossa bandeira. recordo-me e falo, por exemplo, de toda a pavimentação onde é a Feira de Barroselas, todo aquele local ser pavimentado, a Avenida 18 de Setembro, foi uma luta muito grande e com o apoio naturalmente do município conseguimos a sua concretização e era uma obra quase como uma bandeira, entre outras que se foram fazendo. E acabou por fazer com que um primeiro ano de mandato nós fizemos naturalmente aquilo que conseguimos, só que deixámos sempre alguma coisa por fazer, isto é difícil em 4 anos, ainda para mais quando eu chego à Junta de Freguesia em 2013 e há a tal reorganização administrativa e haver aqui um enquadramento, nós andámos praticamente um ano e meio, desculpe uma expressão, um bocadinho aos papéis, no sentido em que nós não sabíamos se nos atestados tínhamos que pôr os dois brasões, se fazia-se um único, ninguém nos dava informação e quem de nos deveria dar não dava. Andámos ali um ano e meio, um bocadinho, digamos, que não sabíamos muito bem como era este funcionamento desta nova reorganização administrativa, mas conseguimos chegar àquilo que foi as nossas pretensões e algumas obras importantes. E depois quisemos ir a um segundo mandato no sentido de concluir alguns projetos que tínhamos em mente para a sua concretização. Nós fizemos várias, desde a Capela Mortuária de Carboeiro, que era uma obra muito importante para a freguesia de Carboeiro, desde a pavimentação, posso dizer que logo no primeiro mandato nós pavimentámos mais de 30 ruas. E estamos a falar de coisas que só aquelas pessoas da rua é que, chamamos assim, é que vêm. Mas desde isso, a pavimentação da feira, desde o parque infantil foi todo remodelado, desde o aumento da rede de água e saneamento, tudo coisas que nós, enfim, com reuniões com a Câmara Municipal, os serviços municipalizados na altura, agora é diferente, conseguimos concretizar uma série de obras importantíssimas que fez com que nós, se quiséssemos continuar num segundo, ou ir a eleições para um segundo mandato.
E conseguiu também estabelecer um certo equilíbrio entre as duas freguesias?
Eu acho que neste momento, acho que esse equilíbrio é notório. Naturalmente que nós tivemos agora, muito há pouco, e foi notícia nacional, nós criámos um referendo local quando houve a possibilidade da desagregação, aliás. Foi uma promessa minha eleitoral e estava no nosso programa, que era fazermos um referendo e dar voz à população. Quando houve a reorganização administrativa, não houve voz nada nem ninguém. Nós quisemos fazer isso, fomos o único referendo a nível nacional. Posso dizer que foi uma luta muito grande consegui-lo. Toda a gente me dizia que era anticonstitucional, que não se ia conseguir, e nós conseguimos fazer um referendo local relativamente à questão da reorganização ou da separação das freguesias, e ouvimos as pessoas foram às urnas, não foi a votação expressiva que nós gostaríamos que assim, que atendendo a todo o processo e a todo o trabalho que deu este processo e à burocracia que ele mesmo que tivemos que ultrapassar e conseguimos fazê-lo, a votação foi muito pouco expressiva e então acabou por não ser vinculativo, depois teve que ser a Assembleia de Freguesia a votar se queria continuar unidos ou desunidos. Naturalmente que a Assembleia de Freguesia foi por aquele que houve os 23% das pessoas que foram ao referendo local. Mas isto foi um trabalho que nós fizemos, não olhámos para nós demos voz à população, fizemos com que as pessoas fossem às urnas, fizemos esse trabalho.
E a população decidiu manter unido?
E a população votou, mas só votaram 23% das pessoas. E a população que votou querer a desunião. A maioria foi querer a desunião. Mas este referendo só era vinculativo se votasse mais de 50%. E ele não foi vinculativo. Depois teve que ser a Assembleia de Freguesia a fazer este trabalho. Naturalmente que agora isto tudo, com todas estas mudanças...
Mas ainda teria que ir à Assembleia da República também.
Sim, e depois ainda foi... Todo o trabalho foi depois enviado para a Assembleia da República. Claro que naturalmente agora com a mudança do Poder Central e do Governo Central, acho que dificilmente este processo vai ficar, enfim, pelo caminho, creio eu. Até porque haver mudança na liderança a nível nacional e quem fez a reorganização administrativa ou quem a criou foi quem está agora no governo, não quero crer que agora vá desfazer o que fez em 2013. Mas pronto, mas nós fizemos todo o nosso trabalho, quisemos ouvir
as pessoas. Na sua opinião, deve estar junto ou separado?
Muito sinceramente, numa fase, e eu fui sempre uma pessoa, aliás, eu nunca... Cada pessoa, até no meu executivo, cada um botou livremente aquilo que entendeu. Aquilo que eu acho é que nós juntos somos mais fortes. E aquilo que eu penso é que neste momento o funcionamento da União de Freguesias é um funcionamento que está consolidado. Isto é, a União de Freguesias tem uma junta de freguesia aberta em horário laboral normal, a tempo inteiro, com duas administrativas, em que um cidadão de Carboeiro pode ir a qualquer hora do dia, dentro do horário, naturalmente, do horário laboral normal, pode ir à junta de freguesia. Isso não acontecia no passado, em Carboeiro. Só havia um dia por semana em que estavam lá os elementos do Executivo, duas ou três horas. E só esta, chamemos-lhe, pequena situação, já muda totalmente o figurino. As pessoas hoje em dia podem tratar dos seus problemas no mesmo dia, podem ir à junta, está lá alguém para os ouvir. À parte, depois, dos dias que eu estou em atendimento, eu faço atendimento também em Barroselas e faço atendimento em Carboeiro. Eu fiz questão de dividir. À parte, que também temos, já à segunda-feira de manhã, uma administrativa em Carboeiro para as pessoas, se nunca se querem deslocar a Barroselas, que é onde é a junta e a sede, digamos assim. Mas acho que, neste momento, a consolidação da União, ela está feita. Por isso, eu diria que nós revertermos todo este processo é voltarmos tudo para trás, é voltarmos tudo de novo. Por isso, eu fui sempre um defensor que deveríamos continuar unidos. Mas eu tinha, digamos assim, chamemos-lhe o poder de não ter feito nenhum referendo local, não ter feito nada, mas não, quisemos dar voz à população. E aquilo foi o que nós fizemos, e as pessoas votaram livremente e com ele. Já estamos num país democrático, e eu acho que isso que era, ninguém me pode acusar de não ter feito esse trabalho e esse processo.
Aqui queria analisar alguns pontos também consigo, sempre olhando para as duas freguesias. Um deles tem a ver aqui também com as acessibilidades, as estradas dentro de cada freguesia também, e em termos de transportes, como é que, tanto em Barroselas como em Carboeiro, como é que está essa situação? Uma delas está mais desenvolvida do que outra? Ainda há investimentos a fazer?
Sim, naturalmente que há investimentos a fazer, mas quer numa, quer na outra, nós temos praticamente, chamemos-lhe, praticamente tudo. Na questão das acessibilidades, aliás, as duas principais estradas de entrada em Barroselas, que era 305, que é municipal, que era 308, que é das Infraestruturas de Portugal, todas elas foram, as duas foram, e um trabalho feito por nós, juntamente a quem de direito, todas elas foram pavimentadas, têm uma pavimentação nova. Nós temos os transportes públicos que passam, quer em Barroselas, quer em Carboeiro. Temos a ferrovia, e foi também uma das grandes, enfim, do investimento que houve na modernização da linha do Minho. Nós, neste momento, temos comboio, nós podemos entrar em Barroselas e sair em Lisboa. E quando, no passado, nós tínhamos que parar em Nino trocar de comboio. Isso já não acontece com a modernização da linha do Minho. Acho que isso foi um trabalho excepcional, o trabalho da ferrovia, em que, e ainda não vai há muito tempo, que fui para Lisboa, entrei em Barroselas e saí em Lisboa, no Oriente, tranquilamente, descansadamente. E acho que a nível quer de transportes, quer das vias principais, e agora, ainda mais, com a via do Bolo do Neiva, que vem dar um reforço.
Nova via de acesso.
Exatamente, a nova via de acesso que liga a 28 a Barroselas, que vem dar, sem dúvida nenhuma, digamos, uma lufada de ar fresco em todo o Bolo do Neiva. Isto é, a via até confronta com a zona industrial de Barroselas, que neste momento ela está, digamos, no papel, no plano diretor municipal, mas que vai, agora com a via, vai crescer. Ela vai desenvolver e vai ser ali um polo da atratividade das empresas, que eu acho que é importante, sim, para o desenvolvimento. Barroselas, neste momento, está a crescer e está a olhos vistos de toda a gente daquilo que é a habitação, daquilo que são prédios a ser construídos.
Era outro ponto que também queria...
Pronto, não sei se quer falar mais à frente.
Sim, mas podemos falar agora, sim.
Ok, pronto. Neste momento, Barroselas está a crescer a olhos vistos. Está a ser feito um trabalho a nível da habitação por privados, prédios com 20 apartamentos, 30 apartamentos, e posso dizer que há uma vontade enorme de pessoas a querer viver para Barroselas, a querer construir família em Barroselas, porque nós fomos a ver, nesta união de freguesias, nós temos tudo. Nós temos praticamente tudo. Aquilo que nós não temos são coisas que não se pode ter lá. Umas finanças, ou um tribunal. De resto, o resto das outras serviços de proximidade, nós temos-los todos.
Então, tem ali escolas todos, também, temos desde a creche até ao ensino secundário.
Exatamente, assim. Temos escolas, temos
a nível de saúde,
a nível de saúde, temos um centro de saúde que neste momento, e por indicação do Sr. Presidente de Câmara e nós também em reunião, vai haver também um incremento ao centro de saúde. Já estive reunido com a nova administração para vermos esta situação. Vai haver ali também algumas obras no nosso centro de saúde, é um centro de saúde grande que abrange ali todo um balo Neiva, e nós temos os serviços todos, por isso é que há uma vontade muito grande de viver para Barroselas, porque é uma Barroselas para o balo Neiva, para a União de Freguesias, porque é um local, atualmente continua a ser um local seguro, tranquilo. Tem rio, tem monte, tem boas paisagens, tem os serviços de proximidade. Posso dizer que neste momento há um projeto de uma grande superfície também que se quer implementar em Barroselas, já submeteram os projetos à Câmara Municipal, e uma grande superfície não vem para Barroselas porque vem para Barroselas, não. É feito um trabalho, todo um trabalho de estudo, e não se vai fazer um investimento de
E aqui estamos a falar do quê, exatamente?
De 4 milhões de euros. Estamos a falar num hipermercado grande, um dos grandes, digamos assim, e não vem a fazer um investimento para Barroselas de 4 milhões de euros, criar 30 postos de trabalho e tudo mais. E isso foi uma das situações que eu sempre defendi, que reuni com os investidores, foi que os postos, estes 30 postos de trabalho, sejam de pessoas da União de Freguesias Barroselas de Carvalho. Naturalmente, se depois não houver gente, tenham que ir buscar fora. Isto está escrito. É tudo, no fundo, quando há estas superfícies querem vir para aquele espaço geográfico, é sinal de desenvolvimento, é sinal que vai crescer, e não tenho dúvidas nenhumas. Agora com a via do Balo Neiva, então digamos que
e
vai
que
haver...
vão beneficiar também da isenção de dois pórticos agora a partir do próximo ano.
Exatamente.
Quando a via estiver construída, já vai beneficiar.
Claro que sim. Por isso nós estamos neste momento, o desenvolvimento está à vista de toda a gente, independentemente de haver sempre aqueles que são os, chamemos-lhe, desculpem a minha expressão, os velhos do Restelo, que está tudo morto, que não se passa nada. É um erro total dizer uma coisa destas, quando está na iminência de haver uma via que vem dar completamente ali uma desculpe uma expressão e borrotila, que já disse há pouco, uma lufada de ar fresco em todo o balo do Neiva, onde vem dar uma força muito grande à zona industrial de Barroselas, onde as acessibilidades depois dali para Carvoeiro, para a zona de atividades económicas, também ficam melhores que aquilo que são, naturalmente, e acho que tudo isto é desenvolvimento. E quando há investidores de forma constante neste momento a procurar locais que querem construir habitações, prédios, apartamentos, desde, no outro dia tive com um senhor que vai construir mais 22 apartamentos, quer dizer, e essas pessoas têm nos procurado, até no sentido também de chegarmos ao município e vermos ali a melhor situação. Isto é sinal, sem dúvida nenhuma, de desenvolvimento, e que quem investe tem vontade de investir ali, por algum motivo é. Eu posso dizer que de todos os prédios que neste momento estão a sair em Barroselas, estão a crescer, desculpem, em Barroselas, se os quisessem vender já estava tudo vendido. Isto é sinal claro.
Há muita procura, não é? E os preços também depois vão refletir, vão ser acessíveis, não face à procura, vai aumentar o preço.
Barroselas não é um local propriamente barato, digamos assim, não é propriamente barato. Mas atendendo a que tem outras coisas que acabam por colmatar, que é a tranquilidade, que é os serviços de proximidade, que vem, acabam por vir colmatar um bocadinho, pronto, e as pessoas querem ir viver para ali. Há várias, para terem nenhuma noção, há várias pessoas oriundas do Porto que estão a viver em Barroselas neste momento. Há pessoas que são do Porto, vieram viver para Barroselas, vão para o Porto todos os dias. Porque sentem-se ali, sentem-se em paz.
Tem é num instante que chegam ao
tem,
Porto.
É, pela ferrovia, há
se
pessoas que até vão de carro.
Do que se trabalhassem
também
lá e tivessem
claro
que
sim.
Apanhar
tem planos. A ferrovia, agora com a via de Balo Neiva vão chegar muito mais rápido daqueles que forem de carro, mas no fundo a procura deles tem a ver com a tranquilidade e com os serviços todos de proximidade que temos. Hoje em dia uma pessoa tem ali, temos os bancos, temos o centro de saúde, há ali os correios, há ali o nosso espaço cidadão que veio dar também uma força muito grande para se resolver uma série de problemas.
Esses serviços
temos
também
centro de saúde.
Que fala funcionam bem?
Todos eles funcionam excepcionalmente bem.
Porque às vezes há algumas freguesias que têm os serviços, mas depois não funcionam
ainda
tão bem.
Há pouco
no vosso
tempo,
caso, funciona.
E eu ainda estive há pouco tempo reunido com a senhora diretora da Segurança Social e disse que Barroselas é um ponto excepcional na Segurança Social, no sentido da quantidade de gente que procura aquele ponto ali, que chega a haver dias de passarem ali 100 pessoas, 150 pessoas, porque depois vêm pessoas das freguesias oriundas que até nem pertencem ao Conselho de Viana do Castelo, quer do Rães, quer de Tregosa, e que vão ali à nossa Segurança Social. todos estes serviços são importantíssimos. Temos piscinas, temos os parques desportivos, os campos desportivos, escola secundária, como falou e bem, a escola secundária até o 12º ano. Temos serviços praticamente todos. O que nós não temos neste momento, é impossível ir para lá, mas o resto temos-los todos. As pessoas não precisam de sair da União de Freguesias de Barroselos de Carboeira praticamente para nada, a não ser aquelas questões, tribunal ou finanças. De resto, tem tudo ali.
Por isso, eu acho que acha que ainda poderia ser acrescentado e gostava de ver realizado até ao fim do mandato?
Não, nós neste momento, a nível de serviços, praticamente nós...
Mas alguma obra?
Estamos... Obras. Temos neste momento...
O centro cívico,
neste momento temos o centro cívico de Barroselas, a zona central em obra, e praticamente a junta de freguesia neste momento está num local algo precário, que vamos passar agora para o local novo, que foi revitalizar toda a casa do povo, a antiga que nós tínhamos lá, e que há décadas que estava num estado lastimável. E nós tivemos a coragem de criar um projeto que foi criticado por uns, enaltecido por outros, mas nós temos que tomar opções. E foi revitalizarmos todo aquele espaço. Agora, uma das metas até ao final do mandato, e tenho a confirmação do Sr. Presidente de Câmara, que é a segunda fase, que é o nosso, digamos, nosso anfiteatro, o nosso centro cultural, que é a segunda fase de obra, que vai ser lançado o concurso.
Foi assinado em abril um protocolo de cooperação e apoio financeiro, no valor de 257 mil euros, é disso que está,
sim,
que
isso
está
é, foi a primeira. Sim, isso foi a primeira fase, agora vai ser lançado o concurso da segunda fase. Outra das coisas que nós fizemos, que eu acho que devo referir, porque são aquelas obras que estão, digamos, por baixo do solo e que se vê na altura e que se esqueceu. Carboeiro não tinha 1 metro de saneamento. E nós conseguimos naturalmente, e aqui tenho sempre que dar um apreço muito grande ao município e ao Sr. Presidente de Câmara, que nós conseguimos implementar quase 70% de Carboeiro com saneamento. É uma obra grande, é uma obra estrutural, é uma obra que as pessoas, enfim, quando não o têm, criticam porque não têm. Depois têm e esquece muito rápido.
Estamos 70% de Carboeiro?
Quase 70%. Nós
quando iniciou o mandato, quanto
não tinha,
qual era a percentagem?
Zero. Zero. Nós temos, conseguiu-se fazer quase 1 milhão de euros de saneamento em Carboeiro. E isso é importantíssimo. Acho que é uma das obras mais importantes e que as pessoas esquecem rápido.
Porque... E muitas freguesias que já têm passado aqui por esse programa também queixam-se precisamente disso. Algumas que...
Nós temos...
Níveis muito baixos.
Exato. Nós temos Barroselas, que tem praticamente 99%, 98%. Há ali duas situações que têm a ver, que é necessário estações elevatórias. Mas estamos a falar de 2 pequenos arruamentos, que é o que falta. Água, praticamente 100%. Carboeiro, temos água, uma grande percentagem. Porque, ao ser uma freguesia mais de montanha, tem a ver também com a pressão, e há locais mais complexos de lá chegar. Saneamento não tinha nada. E nós, neste mandato, já vindo do segundo mandato e agora o término neste terceiro mandato, conseguimos... digamos, desculpe uma expressão, de uma assentada só, colocar quase 70% da freguesia de Carboeiro com saneamento. Isto não é obra, isto não é empenho, isto não é dedicação. Agora, é natural, a obra é feita em 6 ou 7 meses, ao fim de 6 ou 7 meses é tapado, já esqueceu a toda a gente, mas estamos a falar quase de 1 milhão de euros. O investimento que eu, por exemplo, na escola EB23 de Barroselas, em que o município, 2 milhões de euros de investimento praticamente, em que o município investiu 1 milhão de euros. Isto não é obra. Então, associativismo. O que é que se tem apoiado o associativismo com associações, com sedes novas, com melhores, muito melhores estruturados? Isto não é investimento. Tudo isto é investimento. O que se passa é que muitas vezes é tudo muito... criticável. Hoje em dia é fácil, quando as pessoas até nem sequer sabem como é o funcionamento das situações. Agora, uma coisa é certa, eu, se tiver que ir embora da junta amanhã, vou de consciência perfeitamente tranquila, porque o trabalho que nós fizemos foi o melhor possível e eu entendo que fizemos um bom trabalho. Agora, o que se passa é que as pessoas às vezes esquecem-se assim um bocadinho muito rápido.
Mas em termos desportivos, também falou há pouco, tem o complexo desportivo até do Barroselas, e as piscinas também, outros exemplos também, tem, e bastante desenvolvidos, não é? Porque ainda há pouco temos tido no complexo desportivo.
Exatamente, nós temos uma área geográfica também com uma massa associativa muito grande. Nós temos sensivelmente 27 associações na União de Freguesias Barroselos e Carboeiro. Estamos a falar de uma zona geográfica onde o associativismo prevalece. E eu fico todo agradado, e aliás não há nenhuma associação que não viesse à Junta de Freguesia reunir comigo, com o meu executivo, connosco, e que não tivesse algum apoio, naturalmente, que nós também temos muitas limitações e que também nos limita. Agora, há uma coisa que é clara, é que todo o investimento que muitas vezes é dado do município diretamente a uma associação para a execução da sua sede, para fazer algumas obras, é falado primeiramente com a Junta de Freguesia. Aquilo é investimento que existe na União de Freguesias, não é investimento daquela associação. O município fala com a Junta de Freguesia, e a Junta de Freguesia, sim senhor, acha bem aquele investimento. Há um trabalho de parceria e um trabalho de enquadramento, e aquilo é investimento na União. Uma junta de freguesia é muito mais do que pavimentar ruas ou do que limpar as valetas da rua. Há um trabalho muito grande por trás de tudo isto, e é investimento cá na União. E é, acho que as pessoas às vezes também se esquecem um bocadinho desta parte. E nós temos uma massa associativa muito grande, muito grande. E acho que, de uma forma geral, tem-se feito um excelente trabalho relativamente ao apoio às associações. Como falou há bocado, a Associação Desportiva, por exemplo, tem dois campos sintéticos, quer dizer, há ali, e claro que esta associação também tem feito um excelente trabalho, que abriu, não só, era uma associação, digamos, talhada mais para o futebol, mas neste momento já tem outras vertentes, inclusive o atletismo, por exemplo, era uma estava no nosso programa eleitoral. Abrir uma escola de atletismo em Barroselas, prontamente eu reuni com o Sr. Presidente da Associação Desportiva, a dizer para abrir mais essa vertente lá na Associação Desportiva, e abriram mais, têm mais o vôlei. Quer dizer, há realmente aqui um trabalho muito grande relativamente à questão do associativismo de uma forma geral, e há um investimento muito grande relativamente a isso também.
E Barroselas também é uma terra de... Aqui falando em Barroselas, não em Carvoeiro. Em Carvoeiro, confesso que desconheço, mas pelo menos em Barroselas tem aqui alguns campeões que já foram também citados na página da vossa junta. Temos, por exemplo, a Beatriz Pereira, recentemente campeã nacional juvenil dos 100 metros brutos, em abril. Também o Nelson Freitas, como o melhor chef do mundo.
Correto.
O Rui Sousa também andou por aí.
O Hélio Gomes.
Nos pódios do ciclismo, o Hélio Gomes,
temos no atletismo. O Queiroz no futebol, que estava no Chaves, agora está no outro clube, no Mafra, também, e já passou pelo Colónia, já tivemos outros, muitos outros atletas que passaram por...
Isto ajuda a catapultar ainda mais o nome da nossa União.
Claro que sim. Acho que é uma área geográfica, eu sou sempre suspeito de falar, não é? Porque estamos a falar de uma união que eu defendi desde sempre, não é? Como barroselense de alma e gema, mas defendo, enfim, muito mais e de uma forma mais vincada, naturalmente, a partir do momento que estou à frente do executivo da União de Freguesias Barroselos e Carboeiro. Agora, acho que o trabalho que tem sido feito, acho que tem sido um trabalho excepcional, criticável para uns, naturalmente, mas acho que tem sido feito um trabalho muito bom, que está à vista, só não vê quem não quer, ou quem é crítico, ou quem é por questões até partidárias, que também acontece muito, que era uma das coisas, quando em 2013 eu cheguei à junta, não imaginava aquele partidarismo às vezes mais complexo, em que, porque sou do outro lado, está tudo mal. As coisas não são assim e as coisas não funcionam dessa maneira. Eu olho para toda a gente num todo e por igual, independentemente da pessoa ter uma orientação mais para um lado ou mais para outro, acho que nós devemos é olhar e lutar todos para o bem da União. Acho que esse é que deve ser o princípio. É mais fácil, é muito mais saudável as pessoas vir falar comigo do que criar um conflito numa rede social, por exemplo. É muito mais fácil porque as coisas até são olhadas de outra forma.
Acredita que é uma minoria que o critica? Às vezes outra pessoa mais reivindicativa.
Claro, mas uma coisa é certa. Eu fui posto em causa, ou melhor, eu fui posto em votação durante 3 vezes. Se é verdade que no segundo a votação nós ganhámos de uma forma mais, porque havia um descontentamento geral e criou-se também
houve
no ar...
menos de 100 votos.
Sim, porque, porque nós perdemos Carboeiro, no segundo mandato, nós perdemos em Carboeiro, ganhámos em Barroselas, foi o que nos valeu, e perdemos Carboeiro, mas...
Em 2021 a percentagem já aumentou.
Sim, aumentou, nós ganhámos as 7 salas de voto, isso é sinal que alguma coisa se fez de bem, como é evidente, porque às vezes cria-se e às vezes instiga-se as pessoas a coisas que são irrealizáveis, que eu acho que é isso que é o pior. Nós devemos ter os pés assentos na terra e prometer às pessoas aquilo que é realizável. O que não é realizável nós não podemos dizer, não podemos criar aquele ónus à pessoa de facilitismo. E quando é preciso não esquecer que uma junta de freguesia é uma entidade pública, onde há regras, onde há leis e onde nós queremos cumprir a lei. E eu não faço coisas fora da lei, eu tento cumprir a lei, que é aquilo, ou se faço alguma coisa é por... Mas nós não damos um passo sem, pelo menos, pedir apoio técnico, pedir apoio jurídico, para fazermos as coisas bem. Ou é uma entidade pública, uma junta de freguesia é uma entidade pública, e acho que isso que deve, enfim, as pessoas devem pensar isso nessa forma. Não é chegar aqui, criar e desfazer e fazer, não. É preciso criar regras, é preciso cumprir, digamos, as regras.
Estamos já aqui perto do final do programa. Queria passar aqui por uma vertente também mais cultural e das vossas tradições, porque vocês têm aqui duas festas principais, uma em Barroselas e uma em Carvoeiro. Em Barroselas é a festa de São Pedro de Barroselas.
Sim, assim, sim.
E depois em Carvoeiro, Santo António e Santa Ana.
Sim, assim, correto.
Quando é que estão previstas estas festas?
É agora uma, a festa de São Pedro é agora no final de junho, estamos... Enfim, a caminhar para lá, e depois temos as festas de Santa Ana em Carboeiro, que é no final de julho, e também temos depois as festas das Neves, que acabam por pertencer às três freguesias, porque essas serão no início de agosto, o 5 de agosto, que é, Neves é um local, que também depois há um pensamento de muitas pessoas em que dizem que Neves é uma freguesia única. Neves não é uma freguesia, Neves é um local... ou um lugar que está dividido em três freguesias, para as três freguesias. E a Festa das Neves também não deixa de não ser a festa também de Barroselas, também não deixa de não ser, embora as principais, não é? Naturalmente, São Pedro e Santa Ana em Carboeiro, que são, sem dúvida, as festas dos nossos santos.
E porquê é que se deve, as pessoas que não são da vossa freguesia, porquê é que devem visitar-vos nestas festividades e também ao longo do ano?
Acho que as pessoas devem nos visitar de uma forma constante. Há bocado falei do associativismo e como falou agora de um local que se possa visitar, por exemplo, a Associação Sénior de Barroselas, em que nós lhe cedemos toda a escola, tem lá, por exemplo, o Museu do Linho. Tem lá, por exemplo, criou-se lá um local de atratividade em que as pessoas podem ir visitar. E quando falo da Associação Sénior, há outras que fazem outro trabalho, o Grupo São Paulo, que fazem outro trabalho, que é um trabalho de excelência perante a comunidade e perante os visitantes. Essas festas e muitas outras coisas, eu acho que as pessoas devem naturalmente nos visitar, porque tem sempre aquele cariz tradicional nosso, e eu acho que isso que é o mais importante. E as festas tradicionais e estas festas que a partir de agora, não é, pelas freguesias se vão fazendo, é muito cultural, é muito da nossa cultura, muito da cultura dos minhotos, e tem sempre as suas atratividades, naturalmente. Umas comissões tentam chegar mais além nos seus agendamentos, outras não conseguem tanto, mas todos eles fazem um trabalho de excelência e proporcionam à comunidade, para mim, seja qual for, fazem todos um trabalho de excelência. Eu já tive 2 anos à frente da Comissão de Festas de São Pedro, ainda nem andava nestas questões de junta de freguesia, e sei bem o trabalho, a dedicação que se tem que ter todos os dias até à realização da festa. Por isso nós acho que acho que já há quase uma obrigação moral, quer os residentes, ter que ir à festa, porque foi aquele grupo de trabalho que andou, que se empinhou, que se dedicou para conseguir realizar a festa, sendo ela melhor, sendo ela, não chamo pior porque não há pior, são ela, todas elas, todos eles fazem o melhor. E depois tem aqueles pontos de atratividade no seu agendamento que acho que as pessoas nos devem visitar e ver.
E é um trabalho muito duro também, fazer parte da Comissão de Festas.
É um trabalho muito duro, eu sei o que é isso porque eu tive 2 anos, por isso sei muito bem o que é andar no porta a porta.
E muitas vezes há freguesias que nem sequer conseguem, ou têm bastantes dificuldades em encontrar uma Comissão de Festas.
Esse é outro dos problemas, porque há sempre aquelas pessoas que são os críticos, porque não se passa nada, porque está tudo muito mal, mas depois a própria freguesia, e isto acontece, por exemplo, em Barroselas. Barroselas agora tem sempre comissão de festas porque criaram um figurino novo, que é as pessoas fazem 50 anos naquele ano é que vão organizar a festa. Mas mesmo assim têm dificuldades. Por exemplo, acho que a comissão atual, há 20 ou 30 pessoas que fazem 50 anos este ano que não quiseram participar na comissão de festas. E eu acho que isso é que está mal. As pessoas, nós, e muitas das vezes são críticos de tudo e mais alguma coisa, mas quando têm que dar o seu corpo ao manifesto, também não participam.
Ninguém se chega à
frente. Porque é muito simples não sermos criticados, é quando nós não fazemos rigorosamente nada. E Barroselas teve que criar este figurino, teve que criar um figurino de aos 50, é sempre os que fazem 50 anos que fazem a festa. Quando muitas vezes há uma massa crítica muito grande. Mas teve que se criar isto para haver comissão de festas. E isso acontece certamente em outras freguesias. Há freguesias que têm uma cultura diferente na sua festa tradicional, onde é fácil até arranjarem uma comissão. Mas de uma forma geral é muito difícil. Mas é aqui que eu quero ver aquelas pessoas que, enfim, que falam e que chegam ali, olha, e vamos para a frente, vamos trabalhar, mas isso não acontece, infelizmente. Agora, eu dou um grande apreço a todas as comissões que se empenham e dedicam, e porque eu sei o que é esse trabalho, porque passei lá também 2 anos.
Rui, está em fim de mandato. A lei determina que tenha um novo presidente no próximo ano. Recandidatar-se-ia se tivesse essa oportunidade? E também pergunto-lhe, já agora, que Barroselas e que Carvoeira é que deixa para o sucessor?
Olha, em primeiro lugar, eu sou um dos que defendo o limite de mandatos. Sempre defendi e continuarei a defender, porque eu acho que 12 anos é um bom tempo em que depois se dará a vez a outros, com outros pensamentos, com outras formas de ser, de estar. Por isso, como disse, estou a um ano e tal de fim de mandato. Acho que deixámos um legado importante, independentemente de, como eu disse há pouco, há quem critique, mas fazendo uma retrospectiva a sério e percebendo os meandros, como é que é o funcionamento, e perceber que a Junta é muito mais do que limpar uma beira, é muito mais do que isso. Nós estamos a falar, nós vamos deixar uma união de freguesia forte, atrativa, com a Via de Baldo Neiva, por exemplo, com uma atratividade excelente, onde vai haver um crescimento enorme nesta união de freguesias. E é isto que eu ressalvo e deixo aqui no ar. Vai ficar, a união de freguesias tem os serviços de proximidade praticamente todos e vai criar um dinamismo muito maior e uma atratividade muito maior, quer a nível económico, com a Via de Baldo Neiva. Por isso acho que nós vamos deixar uma união forte, uma união, digamos, do lado a lado, digamos que quase vamos deixar uma cidade em ponto pequeno. Se calhar é excessivo, mas pronto, é a forma que eu arranjei para justificar. Acho que vamos deixar uma cidade em expansão em pontinho pequeno. E acho que isso que é o mais importante. Se eu me recandidatava ou não, muito sinceramente, isso nem passa pela cabeça, porque eu não o posso ser. E teria que pensar, naturalmente. Teria que pensar. Nunca foi uma coisa, eu sabia como o limite era assim. E estou mais do que preparado para isso. Por isso só espero é que quem der continuidade continue a lutar pelo melhor possível, e eu não tenho dúvidas que o fará.
Como falou no início da conversa, na altura ainda não se sentia muito bem preparado. Se fosse hoje, teria dito outra vez que sim?
Teria. Eu hoje em dia sinto-me totalmente...
Já se sente mais preparado.
Sinto-me, não estou a dizer que sei tudo, naturalmente, que não, nenhum de nós sabe tudo, mas sinto-me perfeitamente à vontade em todos os temas, em toda a situação, estudei muito, enfim, também tive alguns dissabores neste percurso todo, porque numa fase inicial, em 2013, eu também achava que era todo mundo muito cor-de-rosa, e ele não é, mas diria que sim, e se isso tivesse assim enquadrado mais rápido, dizia que sim.
E já algum nome na calha do Partido Socialista para suceder ao Rui?
Desconheço. Naturalmente que haverá algumas situações a ser faladas, mas não me cabe a mim sequer pronunciar essas situações. Aquilo que eu digo é que quem vier vem e vem com a máxima força, naturalmente, e com vontade também de fazer, se calhar, diferente muitas coisas, mas... Enfim, a sociedade e a vida e a democracia é mesmo assim. Acho que isso que é o mais importante.
Rui, obrigado por ter vindo aqui ao Poder Local e desejo-lhe as maiores felicidades agora para o que resta também do mandato.
Muito obrigado.
Fechamos assim mais um Poder Local aqui na Rádio Jays. Regressamos na próxima terça-feira com mais um Presidente de Junta. Até lá, tenha uma boa semana.
Poder Local. A nossa população. Os seus anseios e necessidades. A voz das nossas gentes na primeira pessoa.